Bem-vindos a mais um episódio dos nossos podcasts Negócio Seguro IG Play. Eu sou Vivian Renault, gerente de programas mundiais da IG, e vou conduzir o nosso bate-papo de hoje sobre os desafios que as empresas enfrentam quando iniciam o processo de internacionalização. Vamos falar sobre as novas exposições que surgem nesse processo e também sobre como isso impacta na gestão de riscos. Cada país tem sua regulação, cultura, economia, política, e também está inserido em um contexto global em constante mudança. Os desafios são muitos. Hoje queremos conversar sobre os principais pontos de atenção para ajudar você, nosso ouvinte, a navegar e tomar decisões nesse ambiente diferente e também dinâmico. Acompanhe com a gente mais essa edição dos podcasts Negócio Seguro IG Play. Gerenciar riscos no próprio país sede da empresa já não é uma tarefa fácil. Existe uma infinidade de aspectos, tanto da própria operação quanto da regulação, que precisam ser considerados. As exposições são muitas e envolvem não apenas a empresa, seu patrimônio, mas também os administradores e suas responsabilidades pelas decisões tomadas. Isso sem contar ameaças invisíveis, como risco cibernético e danos de responsabilidade civil. Agora, vamos imaginar uma empresa que decide iniciar uma operação na Argentina, por exemplo. Apesar de culturalmente não sermos tão diferentes dos argentinos e também de existir muitas similaridades entre os idiomas falados nos dois países, há inúmeros fatores que são bem diferentes e vão demandar adaptação. Como é a legislação desse país? Como funcionam os mecanismos de fiscalização? A quais riscos os administradores estão sendo expostos? Como o cenário político-econômico pode impactar no sucesso da estratégia de internacionalização? Com certeza são desafios muito complexos e gerenciar isso por meio de programas mundiais de seguros é a alternativa mais eficiente nos dias de hoje. É por isso que a nossa série de podcasts Negócio Seguro IG Play recebe hoje a Letícia Salgueiro. A Letícia é brasileira, nos conhecemos 9 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na IG, e há 3 anos ela trabalha no escritório da IG de Miami. Letícia, antes de tudo, obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para você se apresentar.
Oi, Vivian. Na verdade, eu que agradeço o convite. É muito bom poder continuar participando das iniciativas da IG Brasil, mesmo tendo me mudado para os Estados Unidos. A nossa equipe se concentra especificamente em fazer a gestão e a coordenação dos programas mundiais com os países da América Latina. Então, cada um de nós tem países assignados que não necessariamente são os mesmos. Nós fazemos uma rotação para que todos podemos ter exposição e aprender melhor de cada um deles. A ideia é não saber só no papel como que funciona cada país, mas entender melhor a cultura, os aspectos econômicos. E tá sempre em contato com as pessoas dos escritórios locais para saber tudo o que está acontecendo. Tem aí uma orelha no chão para saber as últimas novidades, os últimos desdobramentos, mudanças de regulação, mudanças na economia, política do país, para poder manter todos os nossos outros escritórios informados para poder apoiar na criação dos programas mundiais.
Letícia, você trouxe bem vários elementos interessantes que eu acho que cada um deles são conversas super ricas, mas eu queria começar com um caminho específico. A gente sempre vê o Brasil figurando entre os principais destinos para investimento estrangeiro direto, globalmente falando. E nos últimos anos, a gente cada vez mais está vendo o movimento inverso. Empresas brasileiras que estão deixando de atuar somente como exportador para outros países, mas de fato estão cruzando fronteiras e acabam se estabelecendo em outros países, seja através de escritórios de representação, mais focado em distribuição e vendas, ou seja, criando estruturas produtivas, fábricas, funcionários. E tudo que envolve essa atividade mais robusta. A Fundação Dom Cabral, aqui no Brasil, ela divulga há anos estudos a respeito desse movimento das empresas brasileiras de internacionalização, e ela fez um que aborda o tema Trajetórias de Internacionalização das Empresas Brasileiras. Um dado bem interessante trazido nesse estudo foi que grande parte das empresas participantes iniciou o processo de internacionalização por meio da abertura de unidades em países que são geograficamente e culturalmente próximos ao Brasil, como é o caso da América do Sul. Nesse estudo, os dois países mais citados pelas empresas que participaram dessa pesquisa, foram 69 empresas, foram Argentina e Paraguai. E na sequência a gente vê a América do Norte. E você trouxe na sua apresentação que o seu universo de trabalho é a América Latina, que acaba sendo um terreno conhecido para a gente pelas similaridades culturais, de idioma, como eu também já comentei, né, falando um pouquinho de Argentina no começo, mas que, por outro lado, a gente também sabe que tem vários desafios. Eu gostaria de escutar de você como você vê esse processo de internacionalização no seu dia a dia.
Olha, para as empresas, é mais ou menos parecido quando eu me mudei de país. Eu cheguei aqui e foi tipo, quão tão diferente pode ser? E aí você começa a descobrir, aí desvendando as coisas. Como que funciona meu aluguel? Como que eu pago minha conta de luz? Como assim não tem boleto? As pessoas mandam um cheque pelo correio. Chega uma revistinha da prefeitura com um checklist de todas as coisas que você precisa se preparar e comprar para um caso de furacão. Gente, eu sou de São Bernardo, a gente recebe o folhetinho da dengue. Então, assim, esse tipo de expansão do seu universo são várias coisas que, como pessoa física se mudando de país, já é um choque. Como uma empresa, você também tem que considerar muitos desses fatores. Por exemplo, quem vem para essa região do Caribe, quem está na América do Norte ou nas ilhas do Caribe, tem que saber que tem a temporada de furacão. Quem está indo para o Chile ou para os Andes, para Peru, Equador, tem terremoto. Na Argentina tem inflação. São várias coisas para se tomar em conta que é uma mudança muito grande do que é a vida no Brasil. E que vai influenciar todo o seu perfil de risco como empresa.
Eu costumo brincar que desde que eu comecei a trabalhar com programas mundiais, eu nunca mais li jornal ou eu assisti televisão da mesma forma como eu fazia antes. Eu acho que tanto eu quanto você, no nosso dia a dia, a gente vê como as exposições das empresas e a gestão de risco, e claro, consequentemente, também o mercado de seguros, eles são impactados por fatores políticos, econômicos e até climáticos. Seguindo com essa nossa conversa sobre a América Latina, você pode trazer alguns exemplos para ilustrar isso que eu estou falando? Como outros fatores acabam impactando no nosso mercado?
Por exemplo, um dos países que eu mais tenho contato hoje é o Chile. No Chile, a parte de inclusão de terremoto no programa mundial, cobertura de terremoto, é essencial. E várias vezes nós temos que conversar e explicar que não é uma questão de se, é uma questão de quando. O Chile é um país altamente sísmico, então é um perfil de risco que todo mundo tem que ter em consideração. Terremoto, tsunami, tudo isso é altamente exposto. Por exemplo, na Argentina, o tema da desvalorização da moeda não tem como escapar. Assim, vários de nós que cresceram com a inflação no Brasil lembram de correr atrás do supermercado para pegar alguma coisa antes que a moça da remarcadora chegasse. Mas na Argentina isso ainda é bem real. Isso afeta também as nossas apólices de seguro.
Letícia, você tocou num ponto agora que eu acho que é uma questão bastante interessante e que toda vez que a gente liga o jornal, a gente tem notícia do nosso vizinho, que é a questão da desvalorização na Argentina. E eu sei que no dia a dia isso tem um impacto que é bastante curioso na forma como os contratos de seguros são pagos, né? Isso acaba, inclusive, impactando nesse dia a dia do nosso relacionamento com os clientes, correto?
Correto. Na Argentina, a gente tem que ser bem criativo. E, na verdade, são todas as soluções que nós estamos sempre em contato com os escritórios locais para entender quais são as regulações logo antes delas entrarem em vigor e como a gente trabalha com elas. Normalmente, a forma de trabalhar na Argentina é indexar os valores em dólar e ir se adaptando com a flutuação cambial. Então, às vezes, pode chegar um boleto, pode chegar uma fatura com um valor, só que na hora que ele é pago, você vai ter que fazer um reajuste no dia seguinte porque mudou a flutuação do câmbio.
A situação da Argentina é bastante diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E mudando um pouquinho para um outro vizinho, para o Chile, vizinho de região, está perto da gente, um país com quem a gente também tem bastante contato. Eu gostaria de escutar um pouquinho de como que foi esse dia a dia com o escritório lá, na época que aconteceram os protestos.
Foi bastante emoção, eu devo dizer. A gente conseguiu ver em primeira mão que o plano de continuidade de negócio deles realmente funciona. E a gente conseguiu manter todos os níveis de atendimento, conseguimos seguir com as apólices, conseguimos seguir atendendo todos, com atendimento a todos os clientes, mas a gente se falava todos os dias, literalmente, acompanhando as notícias, principalmente para saber da segurança da nossa equipe lá, para garantir que estava todo mundo bem, que não tinha nenhum risco. Quase todas as empresas mandaram todos os funcionários para trabalhar desde casa, tinha toque de recolher. Então, a principal preocupação nossa era que todas as pessoas do escritório estejam bem, que o serviço ao cliente continue, entender exatamente o que está acontecendo para conseguir explicar para todos os outros clientes que tem um programa mundial, que tem uma exposição no Chile, o que está acontecendo e o que a gente está fazendo para se adaptar a isso.
Você trouxe vários elementos bem interessantes, né? A gente falou do quanto que questões políticas, econômicas e questões de catástrofes naturais impactam o nosso dia a dia e dos nossos clientes. E você também falou desse acompanhamento, desse monitoramento diário. Como que essa informação do que está acontecendo, de todos esses impactos, ela é transmitida, ela é divulgada, para que a gente possa continuar dando o devido apoio para os nossos clientes?
Então, a nossa função, não só a minha, como de toda a minha equipe, é entender o que está acontecendo em cada um dos países. Não é só ter aquela visão Wikipédia, bem por cima de tipo, qualquer capital, qualquer moeda. É saber exatamente os riscos, o que está acontecendo, os desenvolvimentos, para também poder manter pessoas como você, Vivian, no Brasil, atualizados. A gente tem uma rede de sistemas que a gente atualiza, que a gente coloca informação. Nós temos calls periódicos para informar os escritórios que têm riscos multinacionais, para poder manter os clientes informados e tranquilos de que nós estamos monitorando a situação e também saber que nós estamos informados e nós podemos nos adaptar a situações novas que apareçam, porque a situação de nenhum país é estática. Não importa quando, dependendo do momento histórico de cada um, dependendo do desenvolvimento político, dependendo de alguma catástrofe natural, várias coisas mudam, nada é isolado, nenhuma regulação é aleatória. Tudo isso vem de um processo que vai acontecendo em cada um dos países. E o que a nossa equipe se esforça muito para fazer é entender todo esse processo, entender todo esse contexto, para, na hora de explicar por que que existe alguma regra, tudo que tem por trás dela. Que, às vezes, um requerimento específico de algum país não é só porque alguém quer. Sabe assim, porque sim não há resposta. A nossa ideia é entender e a nossa preocupação é entender tudo o que está ao redor, todo esse contexto local que envolve cada um desses novos riscos ou mudança regulatória, como que nós nos adaptamos.
Esse ponto eu acho bem importante, porque uma empresa não pode assumir que vai encontrar uma realidade que seja igual à que ela tem aqui no Brasil, né? Os países são muito diferentes. E expandindo um pouquinho o contexto da nossa conversa, a sua área também, ela tem uma outra equipe que faz o mesmo tipo de trabalho, que fica localizada na Europa. Se você puder, acho que seria bem legal você compartilhar também com a gente outras especificidades que são bastante diferentes do que a gente tem aqui no nosso mercado do Brasil. Semana passada eu lembro que a gente estava conversando e você comentou do Cazaquistão. Quais outras diferenças você poderia também trazer para a nossa conversa, para a gente ilustrar esse tópico, que é bem importante, de que é preciso olhar com bastante cuidado para o funcionamento de cada país?
E existem várias coisas, existem várias peculiaridades em diferentes países, assim como o Brasil tem suas peculiaridades, que todas fazem parte de um contexto país. O Cazaquistão é um país que sempre gera várias emoções, principalmente porque eles precisam de cópias originais de absolutamente tudo. Eles não aceitam nenhuma assinatura digital. Tudo no Cazaquistão precisa do carimbo e da assinatura original. Não é que tem reconhecimento de firma, que nem tem no Brasil, mas eles precisam, eles vão lá, eles passam o dedo no papel para confirmar que é o original. Isso deixou a gente em choque por vários anos, mas a gente aceitou, né? O que uma pessoa pode fazer? É a regulação do país, eles não aceitam nenhuma cópia digital de assinatura. Paciência, o correio que ganha bastante, que gosta bastante de todas as nossas emissões no Cazaquistão, porque todas as cópias originais precisam ser enviadas para eles. Vários outros países têm algumas especificidades diferentes. Todas as vezes que a gente acha que já viu de tudo, sempre aparece alguma coisa nova.
É, um ponto é, existe, com essa internacionalização, é importante ter esse acompanhamento diário de tudo que está acontecendo, as exposições mudam. Eu entendo o trabalho que você e a sua equipe fazem, super importante, porque dão realmente segurança na estruturação de seguros, dos programas globais e no auxílio aos nossos clientes no processo de tomada de decisão. Letícia. Obrigada mais uma vez pela sua participação nesse podcast. Foi uma conversa riquíssima e esta edição fica por aqui. Lembrando que você pode conferir uma série de conteúdos já disponíveis no blog Negócio Seguro AIG sobre como fazer a gestão de risco em outros países por meio de programas mundiais de seguros. Fique de olho também aqui no nosso canal, em sua plataforma de podcasts favorita. Pois em breve lançaremos o nosso próximo episódio para ajudar você, empreendedor e executivo, a gerir melhor os riscos de sua empresa. Obrigada e até o próximo episódio dos nossos podcasts Negócio Seguro AIG Play.